Uma jovem de 22 anos morreu na madrugada de segunda-feira depois de alegadamente ter sido esfaqueada pelo seu ex-companheiro em Santa Catarina de Santiago. A mulher foi agredida no domingo em Gil Bispo. Acabou por morrer na madrugada de segunda-feira no Hospital Universitário Agostinho Neto, na Cidade da Praia. Deixa uma filha menor. É a segunda mulher morta supostamente pelas mãos dos companheiros só neste mês de março. No dia 4, uma jovem de 30 anos foi morta no município do Porto Novo, em Santo Antão. O principal suspeito, seu companheiro, foi encontrado morto no dia seguinte. O Presidente da República classifica os casos de violência baseada no género como uma nódoa para Cabo Verde.
Não podemos crescer e desenvolver o país se continuarmos a ter esses níveis de violência, particularmente em relação às mulheres, às meninas e às crianças. Esse nível de violência constitui uma nódoa que mancha a imagem de Cabo Verde, e todas e todos temos de tomar consciência que precisamos ter uma sociedade de mais paz e de mais amizade.
A Presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina de Santiago, Jacira Monteiro, pede mobilização geral para uma marcha pelo fim da violência contra as mulheres, agendada para quarta-feira, Dia da Mulher Cabo-Verdiana.
Justamente, sim, no mês de março, mais um caso de feminicídio, mais um caso de uma mulher ter perdido vida nas mãos de um homem, e nesse caso de seu próprio marido. Portanto, é a altura para nós também nos refletir o que não pode fazer em relação a isso, porque o VBG ele é uma realidade, e ali na Santa Catarina, infelizmente, ele tem tido alguma voz também. Por isso que ainda aproveito ali também para chamar tudo mulheres, tudo homens, tudo crianças, para não fazer uma marcha silenciosa, mas contra VBG, contra feminicídio, contra aqueles tipos de violência. Ele que se aceifa mãe, filhas, irmãs, é necessário, não põe basta nessa onda de violência.
O homicídio da jovem de 22 anos em Santa Catarina de Santiago, esfaqueada alegadamente pelo seu companheiro, está sob investigação. O Instituto Cabo-Verdiano para a Igualdade e Equidade de Gênero também alertou esta segunda-feira para o caso através de uma publicação na internet. O ICIEG refere que o simbólico mês de março, mês da mulher, ainda não terminou, e a sociedade cabo-verdiana é confrontada com o segundo caso de homicídio com base em violência baseada no gênero. Nos Estados Unidos, uma mulher norte-americana foi acusada de ter espancado a filha de 5 anos até a morte há quase 3 meses e de ter escondido o corpo, que ainda não foi encontrado. Ao que noticia a Associated Press, Latasha Mott, de 29 anos, foi acusada de homicídio involuntário e eliminação do cadáver da filha. A polícia está a fazer buscas em campos e bosques com recursos a vários meios, incluindo um drone, para tentar encontrar o cadáver. O procurador distrital do condado de Onondaga revela que a investigação começou no domingo, quando familiares preocupados com o paradeiro da criança contactaram a polícia. Naquele dia, as autoridades interrogaram a mãe, que confessou ter batido na filha com o cinto várias vezes enquanto a menina estava no chuveiro a 6 de janeiro, matando-a. Depois disso, escondeu o corpo numa área carbonizada. Perante o juiz, esta segunda-feira, a mulher declarou-se inocente. As autoridades da Califórnia apreenderam cerca de 1.700 quilos de cocaína escondida num carregamento de abacates com destino a Portugal. Anúncio feito hoje pelo chefe da polícia colombiana. A informação não indica se houve detenções, embora o general Salamanca tenha dito que a polícia antinarcóticos que realizou a operação vai divulgar pormenores mais tarde. O responsável acrescentou há alguns dias que a polícia tinha aumentado a busca e o controlo de cargas nos principais portos e aeroportos do país para combater o envio da cocaína para o estrangeiro. Entretanto, o diretor da polícia antinarcóticos disse que as investigações estão a tentar determinar a que grupo pertencia o carregamento apreendido em Santa Marta. O ministro da Defesa colombiano, Ivan Velasquez, anunciou há semanas que entre 1 de janeiro e 7 de março as forças de segurança apreenderam 130 toneladas de cocaína, o que representa um aumento de 33% em relação ao mesmo período do ano passado. A desnutrição infantil em Gaza é absolutamente chocante. O alerta é do coordenador humanitário interino da ONU para os territórios palestinianos. Após visitar o hospital, que registrou casos graves de insegurança alimentar, o responsável comentou a decisão de Israel de impedir a entrega de comida no norte pela principal agência de assistência da ONU. O coordenador humanitário diz que se trata de uma atitude errada e apela à abertura de todas as rotas rodoviárias.
O coordenador humanitário interino da ONU para os territórios palestinos testemunhou como a insegurança alimentar e a desnutrição estão atingindo duramente a população palestina. Ele apelou a Israel para reverter o fornecimento precário e intermitente de comida em Gaza. Em entrevista para a ONU News, Jamie McGoldrick comentou a decisão tomada pelas autoridades israelenses no domingo que impede a Agência da ONU de Assistência aos Refugiados Palestinos, UNRWA, de seguir entregando ajuda alimentar no norte do enclave.
Any interruption to a food supply that's already very fragile is a wrong move.
O especialista afirmou que qualquer interrupção no fornecimento de alimentos, que já é muito frágil, é uma atitude errada. Segundo ele, as Nações Unidas têm sorte quando consegue receber de 10 a 15 caminhões em Gaza em um período de 2 dias. McGoldrick ressaltou que, no momento, as entregas de ajuda no norte do enclave são feitas por poucas organizações, incluindo o Programa Mundial de Alimentos, PMA, a ONG World Central Kitchens e a UNRWA, responsável pela maior parte. Ele disse estar empenhado em abrir todas as rotas rodoviárias de norte a sul ou de sul a norte e trazer mais caminhões para garantir que o abastecimento esteja disponível. O coordenador humanitário afirmou que não se importa com qual organização traz a comida, e sim em receber mais alimentos do que a quantidade atual. Em visita ao norte da faixa de Gaza na semana passada, ele viu diretamente o impacto da falta de abastecimento de alimentos nas crianças no hospital Kamal Adwan. Segundo McGoldrick, visitar a enfermaria infantil é absolutamente chocante, pois todas as crianças têm deficiências nutricionais. Ele disse que muitas delas passaram por complicações como hepatite A ou infecções intestinais, e tudo isso enfraqueceu o sistema imunológico. Na enfermaria neonatal, não existem incubadoras suficientes para todos os bebês. O especialista mencionou planos para retirar do hospital uma criança com um tumor cerebral e outra com fibrose cística e levá-las para o sul, depois para o Cairo, para ofertar o tratamento de que necessitam. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
De acordo com a ONU, devido às enormes restrições e obstáculos gerados pelo conflito, não foi possível pré-posicionar alimentos e água no local. O ataque de sexta-feira a uma sala de concertos nos arredores de Moscovo, que provocou a pelo menos 137 mortos, mostra que o Daesh reforçou a sua capacidade de ataque. A leitura de João Henriques, vice-presidente do Observatório do Mundo Islâmico, em declarações à RFI.
É o regresso, se bem que já houve cerca de 50 ataques nos últimos 25 anos, quando o Daesh foi afastado pelas forças de coligação internacional da Síria e do Iraque. Ficaram pequenas franjas nestes dois países e, passado pouco tempo, eles deslocalizaram-se para a Ásia Central e também para a África. Em África, aproveitaram
a fragilidade de Moçambique.
Moçambique é um exemplo, Cabo Delgado é um exemplo, mas diria que os exemplos mais gritantes estão na região do Sahel. Não só o Daesh, como também a própria Al-Qaeda e grupos afiliados e aproveitam a fragilidade dos Estados, alguns deles considerados mesmo Estados falhados, onde se preparam para novas investidas, particularmente no mundo ocidental.
Os quatro presumíveis atacantes a uma sala de concertos nos arredores de Moscovo, que provocou pelo menos 137 mortos, foram ontem condenados à prisão preventiva por 2 meses. 3 destes 4 homens admitiram a culpa em tribunal. Os 4 são acusados de terrorismo e arriscam prisão perpétua.